Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e um estudo inédito e inovador realizado pela Embrapa Meio Ambiente comprovou que a polinização assistida pode gerar impactos econômicos significativos na cafeicultura e também trazer mais produtividade e qualidade para o café. Vamos entender então como as abelhas podem contribuir na produção do café, conversando com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Cristiano Menezes. Tudo bem, Cristiano? Como vai?
Tudo jóia, tudo jóia, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Cristiano, vamos começar entendendo então como é que as abelhas podem contribuir tanto aí então para a produção do café? Como é que vocês chegaram nesse estudo tão inédito?
Bom, é o seguinte, a gente já tinha uma informação bastante robusta na literatura científica mostrando a importância das áreas preservadas próximas aos cafezais para a produtividade. Isso indicava que a polinização das abelhas realmente traria um benefício. Mas a gente ainda não sabia o quanto que o produtor poderia ganhar se a gente colocasse mais abelhas além do que está disponível na natureza. E foi o que a gente fez no nosso estudo. A gente levou colmeias de abelhas africanizadas e abelhas sem ferrão, uma abelha chamada mandaguari, para dentro das fazendas de produção de café arábica e comparou a produção de café perto das abelhas com as áreas distantes das abelhas dentro de cada fazenda. Em média, nós vimos que a produção aumenta 16,5%, né, de produtividade, além de melhorar a qualidade da bebida em 2,5%, né, naquela avaliação sensorial que os especialistas fazem, e melhorou o valor da saca de café comercializado. Em média, próximo das abelhas, a saca de café valeram 25 dólares a mais, né, em torno aí de 13% a mais do que longe das abelhas.
E como que foi todo esse processo? Explica pra gente um pouquinho quanto tempo vocês demoraram nesse estudo, como que foi de fato entender todo esse processo com as abelhas?
Bom, a gente teve duas etapas. Uma primeira foi em parceria com uma startup que chama Agrobee, em que a gente olhou o resultado de vários clientes que eles estavam levando essas abelhas, né? Vários produtores de café. Então, essa foi a primeira etapa na floração de 2021 e safra de 2022. Esse foi um teste preliminar para avaliar se esse desenho experimental faria sentido. E nesse primeiro ano a gente já tinha visto um incremento de produtividade de 16%. Aí no segundo a gente fez uma parceria entre Syngenta e Agrobee para de fato levar essas abelhas e monitorar todo esse comportamento das abelhas, o impacto na polinização de uma forma mais cuidadosa, incluindo além da produtividade essa questão da qualidade, né? Então a produtividade realmente é impactante e é importante, mas a gente incluiu o elemento produtividade. Então em sete das fazendas que a gente levou, a gente avaliou vários atributos de qualidade sensorial do café, açúcares, compostos voláteis, cafeína, tamanho das sementes, né? Então a gente viu que entre todos os elementos que a gente olhou, os que mais se destacaram foram esses que eu já comentei, né? A nota do café, que melhorou 2,5 pontos, e o valor da saca de café, que aumentou em torno de 13%. Mas a gente também teve outros valores interessantes que tiveram impacto. A gente viu uma redução no teor de cafeína, né, que aparentemente está relacionado com o sabor, né? Então a cafeína traz amargor para o café. Então a redução no teor de cafeína é um aspecto positivo. Também vimos a redução de grãos moca, que é um indicador para a gente de que realmente estava faltando polinização nessas áreas que a gente levou, e um discreto aumento no tamanho das sementes produzidas. Então, são todos atributos, né, que são relacionados a essa melhoria na qualidade do café produzido.
E além dessa questão, né, da qualidade, da produtividade, as abelhas também podem trazer algum tipo de outro benefício também para a lavoura? Vocês conseguiram perceber isso?
Bom, além dos benefícios diretos, né, no produto final, a gente tem algumas outras possibilidades interessantes para o agricultor que é uma questão de marketing, né? As abelhas para o consumidor final são um sinônimo de um ambiente saudável, né? E essa foi uma das etapas do projeto que a gente fez. A gente também queria saber se essas abelhas estariam em ambientes adequados, se a saúde delas seriam afetadas nessas fazendas. Então, nós levamos para as áreas de produção comercial que utiliza um produto importante para a agricultura, que é o Thiamethoxam, que ele é um produto sistêmico. A gente aplica ele no pé da planta, ela absorve e ele fica circulando no seu sistema, de forma que ele protege a planta de vários tipos de pragas. Só que existia um receio de que ele pudesse chegar ao néctar e o pólen que as abelhas se alimentam e acabar prejudicando. E nós vimos que não, que quando o produtor utiliza esse produto de uma forma coerente, correta, usando as recomendações técnicas do fabricante, a gente percebe que as abelhas não foram afetadas, a gente não viu nenhum prejuízo para sua saúde, e isso pode no futuro ser um indicador para o consumidor final, né, de qualidade, de sustentabilidade. Então, além dos ganhos diretos, o produtor ainda pode ganhar com a sua imagem, né, melhorando a imagem daquele café, né, que foi produzido a partir de um ambiente saudável para as abelhas.
Cristiano, existe alguma espécie específica de abelha que pode realizar esse tipo de polinização ou qualquer abelha? Vocês perceberam alguma espécie que faz esse trabalho, vamos dizer assim, de uma forma mais eficiente?
Excelente pergunta. No nosso estudo, nós usamos duas espécies diferentes: as abelhas africanizadas, que são essas que foram introduzidas no Brasil, da Europa e da África, que é a que a gente usa para produção de mel. A gente recomenda ela por ser uma espécie de fácil aquisição, tem uma grande quantidade disponível para esse trabalho, e cada colmeia é muito populosa, cada caixa tem 40, 50 mil abelhas dentro. Então, permite um trabalho mais eficiente. E também usamos uma abelha nativa, a mandaguari, que é uma abelha sem ferrão, especialmente em algumas fazendas em que os produtores não queriam as abelhas africanizadas por causa das picadas. Então, eles preferiam, né, as abelhas sem ferrão, além do fato delas serem nativas. Mas o café é polinizado por uma diversidade enorme de espécies. Então, tem muitas abelhas solitárias, outras espécies de abelhas sem ferrão, abelhas de pequeno e médio porte que visitam as flores de café e são ótimas polinizadoras. Então, é uma flor que tem um comportamento que a gente chama de generalista. Ela é polinizada por uma quantidade muito grande de abelhas, né? Uma diversidade muito grande. E aí leva uma segunda questão importante para o agricultor. Ele não precisa ter somente essas duas espécies como ajuda para a polinização. Além de poder alugar e comprar as colmeias para colocar na plantação, uma estratégia muito interessante que o agricultor pode adotar é conservar as áreas naturais ao redor da plantação e no meio da plantação, as entrelinhas, as áreas de cerca, para favorecer aos polinizadores naturais, essas espécies que a gente não cria, mas que estão disponíveis na natureza. Então, ao conservar as áreas naturais próximas à plantação, ele vai estar tendo um ganho direto dessas matas, dessas áreas naturais.
E com relação às regiões, existe esse tipo de técnica pode ser utilizada em qualquer região ou existe de certa forma uma limitação, talvez com relação ao clima ou com relação de ser muito alta, né, a lavoura de, né, ter uma altitude muito que não comporta as abelhas? Existe alguma restrição com relação a isso ou não? A polinização pode ser adepta a qualquer região.
A polinização ela vai acontecer em qualquer região, mas na medida que a gente muda de ambiente, a gente tem uma mudança nas espécies mais comuns naquela região. Então, ambientes mais frios geralmente são habitados por abelhas de maior porte, como as abelhas africanizadas, inclusive. A gente tem também as mamangavas que ocorrem nesses ambientes mais frios e espécies adequadas a esse ambiente. Áreas mais quentes já são outras espécies que ocorrem, mas como o café ele é generalista, a gente consegue ter essa aplicabilidade da informação que a gente gerou nos vários ambientes. Outra questão importante são as variedades de café que a gente tem. Então, o café arábica, ele era conhecido e culturalmente a gente já tem isso bem estabelecido, de que ele não precisa de abelhas para ser produzido. Isso é verdade, a gente não tem a necessidade de ter abelhas para ter boa produção. O que a gente mostrou é que a gente aumentando a quantidade de abelhas, a gente aumenta a produtividade e a qualidade. Então, esse é um ponto muito importante de deixar claro. As outras variedades, né, de canéfora, robusta, eles são já mais dependentes da polinização cruzada, ou seja, a gente não consegue ter boa produção se não tiver a presença das abelhas. Então, nesses cultivos que ocorrem mais ali na região do Espírito Santo, Rondônia, a gente tem na Bahia também, né? Eles são ainda mais dependentes das abelhas. Então, o que a gente descobriu agora para o café arábica também se aplica para esses cultivares, né? E a gente tem outros estudos comprovando isso e trazendo uma informação bastante robusta e baseada em ciência, né, para o agricultor.
Cristiano, o quanto estratégias sustentáveis e a inovação e estudos, né, como esse vem contribuindo de fato, né, vocês vêm percebendo que vem contribuindo de fato para o crescimento, né, da produtividade da cafeicultura aqui no Brasil. Quanto isso tem sido importante, né, para que a gente tenha cada vez mais café e café de qualidade.
Ah, excelente ponto. Assim, a gente tem visto um movimento no Brasil para produzir cafés de mais qualidade. Isso não é de hoje, né? A gente já vem, tem vários estudos em diversas linhas acontecendo, melhoramento genético, melhor manejo das plantas. Que está elevando a qualidade do café brasileiro. Internacionalmente, a gente não tinha uma boa visão para o mercado consumidor em relação à qualidade do nosso café. Sim, em termos de produtividade e escala, nós realmente sempre fomos os pioneiros e principais produtores de café no mundo, mas nós pecávamos na qualidade. Mas isso tem mudado muito nos últimos anos, né? E a gente tem visto então um movimento nacional embasado em ciência de ponta, elevando essa qualidade com recordes, né, de preço de sacas de café, algumas regiões se destacando, né, como o Triângulo Mineiro, com cafés de excepcional qualidade. E até vendo alguns casos bizarros, né? Sacas de café com valores astronômicos ali de 30, 40 mil reais a saca, por serem cafés extremamente especiais, com sabores e notas muito únicas, né? E as abelhas agora vêm somar a isso, né? Então, além de todo o esforço da parte de melhoramento genético, de manejo, a gente tem uma ferramenta adicional que até então não era utilizado, que é o apoio das abelhas, né? A gente ainda precisa estudar mais para entender os mecanismos, né, envolvidos com esse aumento na qualidade. A gente tem algumas hipóteses, como, por exemplo, a redução na má formação de frutos por problemas genéticos, né? É uma das hipóteses que a gente está levantando. Mas a gente tem claramente, isso é muito comprovado, e esse não é, é importante reforçar, né? Não é o único estudo mostrando isso. Na verdade, a gente tem uma série de estudos, já até relativamente antigos, reforçando esse papel das abelhas na produtividade e, mais recentemente ainda, na qualidade. Então, acho que o futuro para a cafeicultura brasileira é muito promissor. E a gente fez uma continha rápida ali, extrapolando um pouco dos nossos resultados para a cafeicultura brasileira. A gente poderia, se 100% dos nossos produtores de café arábica adotassem as abelhas na sua plantação, a gente poderia ter um ganho aí na ordem de 20, 22 bilhões de reais ao ano, né? Isso é muito representativo e uma excelente oportunidade para o país.
Agora, então, para a gente finalizar, o produtor que se interessou e quer de fato praticar, né, o manejo aí da polinização assistida, o que que ele deve saber, o que que ele deve procurar e entender antes de aplicar, pôr as abelhas, né, na sua lavoura para trabalhar?
Bom, o primeiro aspecto é que realmente existe essa possibilidade dele alugar colmeias, né, para colocar na sua plantação. E eu sei que existe um receio muito grande e uma cultura enraizada de que o café não precisa de polinização, o café arábica. Então, a minha recomendação é que os produtores adotem uma pequena parcela da sua propriedade e comparem com o restante, ele mesmo, né? De cientista e louco, todo mundo tem um pouco. Então, vale a pena ele testar e ver com os próprios olhos o resultado. Então, essa é uma das possibilidades e a possibilidade a curto prazo para obter esse benefício do trabalho das abelhas. Mas tem ações de longo prazo, consistentes que ele também pode adotar. Então, como eu mencionei, a primeira é no eixo que a gente chama de manejo de polinizadores, mas a gente também tem um eixo importante, que é o eixo do manejo da paisagem. É como o agricultor pode melhorar a sua área, a sua fazenda, para ser uma propriedade melhor, mais amiga das abelhas, né? Então, respeitar o Código Florestal, manter as áreas de conservação de acordo com a legislação, desenhar essas áreas de forma estratégica, de forma que todas as regiões do cafezal sejam conectadas e próximas a áreas de mata. Ele pode melhorar as entrelinhas, né, plantando plantas que sejam atrativas para as abelhas, que forneçam alimento para as abelhas. Ele pode melhorar as cercas, ao invés de ter cercas mortas, ele pode ter cercas vivas, né, fornecendo alimento e local de nidificação para essas abelhas. Então, esse é o eixo que a gente chama de manejo da paisagem. E tem o manejo dos insumos, que é o terceiro eixo, que é como o agricultor pode melhorar a forma de controlar as pragas para facilitar a vida das abelhas naquele ambiente. Então, selecionar produtos que tenham impacto ambiental menor, métodos de aplicação que tenham impacto ambiental menor, privilegiar métodos de controle biológico, né, na fazenda. Então, esse é o terceiro eixo. Então, tem várias ações que o agricultor pode adotar. E, por fim, né, a gente tem um curso sobre polinização agrícola disponível no site da Embrapa, embrapa.br, em que vocês encontram esse curso disponível para quem quiser entender mais sobre polinização da agricultura como um todo. E lá tem especificamente uma seção sobre a polinização do café, em que a gente detalha mais ainda essas informações. E a gente espera, no começo do ano que vem, lançar uma ferramenta que vai ajudar o cafeicultor na tomada de decisões do dia a dia, para ele fazer um diagnóstico de como a fazenda dele está hoje e o que que ele precisa fazer para tornar uma fazenda amiga dos polinizadores.
Muito legal, Cristiano. Eu agradeço demais sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço a oportunidade e lembrem-se, se vocês tomarem um café que não está muito gostoso, pode ter faltado abelha ali.
É isso, então. Fica a dica para você, cafeicultor, pesquisar e tentar colocar as abelhas aí para trabalhar na sua lavoura para melhorar cada vez a qualidade do nosso café brasileiro. Vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.